Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com.
E José Manuel Fernandes está hoje de regresso para o Contracorrente. Bom dia, José.
Bom dia.
Parece que hoje queres trazer-nos novidades. Nesta semana que tiveste de intervalo, foste para algum ambiente mais tropical, é isso?
Bem, antes fosse. Porque cá está bastante frio, ainda por cima chove um bocado. Mas não saí de Portugal, para ser sincero. Às vezes parecia que tinha saído. Parecia que já não estava em Portugal, porque nem queria acreditar que ainda estava no meu país. Ao ler algumas notícias, mais parecia que tinha sido como que teletransportado, não é? Para aquele país do Coronel Tapioca, aquela República Sul-Americana disfuncional, onde se passa uma das aventuras do Tintim. Mas talvez nem precisemos de ir até ao Tintim, porque temos a Venezuela. E o que é triste é que às vezes o nosso país tem coisas que lembram a Venezuela. É triste, mas é verdade.
Lembram a Venezuela? Não estás a exagerar?
Olha, sinceramente, acho que não. A nossa cultura política e cívica está tão longe, mas infelizmente começa a ficar tão longe do que é norma na Europa, que só nos aproxima daquilo que é comum na América Latina. E o mesmo se passa também com a nossa cultura institucional, acho que andam as duas a par. O espetáculo, por exemplo, de propaganda que foi feito em torno das vacinas, foi feito e vai continuar a ser feito, por exemplo, hoje, é exemplo disso, é próprio terceiro mundo. Quando eu já estava mais ou menos, enfim, sem fazer o contracorrente, quando recebi na minha caixa de correio, de mail, não é? O programa da ministra, e nem queria acreditar. Ela ia nada mais nada menos que a 5 hospitais, 2 no Porto, 1 em Coimbra, 2 em Lisboa. E em todos ia fazer declarações à imprensa. Eu queria imaginar o que é que ela ia dizer diferente, porque ia botar faladura em todo lado. Depois, quando vinha na televisão, aquela encenação toda, havia aquela conversa, mas depois nenhum distanciamento social. Até fiquei, devia dizer, um bocado enjoado. E fiquei a pensar que dificilmente o mesmo podia acontecer noutro país do mundo civilizado. E de facto não estava mesmo a acontecer, não é?
Uhum. E como é que sabes?
Olha, felizmente que entretanto, na semana passada, o Jorge Fernandes publicou aqui no Observador um artigo que eu acho que foi notável, foi na quarta-feira, em que vale a pena ler. Ele deu-se ao trabalho de ver como tinha sido o arranque da vacinação em países, enfim, do mundo civilizado. Portugal, enfim, ainda não estou a considerar o mundo civilizado, Espanha, França, Itália, Reino Unido, Alemanha, Suécia, Estados Unidos, Grécia. Pronto, um conjunto alargado de países variados. E descobriu algumas coisas interessantes que dizem muito sobre o nosso país. Pronto, em todos esses países a primeira vacinada foi uma mulher. Não, todos não, Portugal foi um homem. Nos países onde se escolheu vacinar pessoal de saúde, como foi o nosso caso, começou sempre por enfermeira. Não, em Portugal começou-se por um senhor, doutor, professor, chefe de serviço, eu sei lá. Tinha que ser, assim, uma pessoa. Nós em Portugal, como sabes, toda a gente é senhor doutor. E, se possível, senhor doutor professor. Finalmente, só em Portugal é que houve ministros a assistir. E não uma vez, 5 vezes, que é para a gente não se esquecer. E, aliás, o espetáculo repete-se hoje. Hoje é nos lares, temos ministra e temos secretários de Estado. Não bastava a ministra, também temos secretários de Estado. Deve ser isto que chamam habilidade política. Eu, sinceramente, chamo-lhe minoridade cívica.
Mas, José Manuel, não foi só este caso que te afligiu durante a última semana, pois não?
Não, houve mais. Houve outro caso que mostra que parece que vivemos às vezes na idade da pedra, quer dizer, que é o que vai passar com os boletins de voto para as eleições presidenciais. Quer dizer, como é que é possível nós irmos ter lá o nome de um candidato que só entregou 11 assinaturas? e o nosso maravilhoso Ministério da Administração Interna não se entender com o Tribunal Constitucional nem com a Comissão Nacional de Eleições para arranjar uma forma de não imprimir o boletim com o nome desse candidato. As justificações são completamente rocambolescas, como são rocambolescas as exigências feitas ao candidato Tiago Meia Rodrigues sobre faltarem uns agravos para o processo estar bem instruído, deve ser. Sem esses agravos, o Tribunal Constitucional parece que não conseguia certificar-se que os eleitores que propunham o candidato, que estão todos na base de dados do Estado, eram mesmo eleitores. Ora bem, é tudo kafkiano, é tudo cambolesco, é tudo próprio... De quê? Uma república das bananas, não é? De novo, lá estou eu teletransportado para a América Latina. Mas queres que te diga, tudo isto talvez não seja nada comparado com a cereja em cima do bolo. E a cereja em cima do meu bolo chegou no fim da semana.
E que cereja foi essa? O que é que sentiste que foi ainda pior?
Bem, talvez aquilo que estás a imaginar. Teres descoberto que Portugal falsificou um currículo do procurador José Guerra que enviou para o Conselho Europeu. Quer dizer, eu não compro a versão dos lapsos. Isso dos lapsos vai de carrinho comigo. Lapsos acontecem quando alguém se engana inocentemente. Ora, estes erros foram tudo, mas não foram inocentes. É que todos os erros iam no mesmo sentido e contribuíam para um objetivo, apresentar José Guerra como aquilo que ele não é. José Guerra, o que é que tinha acontecido? Tinha perdido um concurso de seleção feito por um júri europeu para ser procurador europeu. A escolha tinha de Ana Carla Almeida, uma procuradora que tinha um grande defeito, incomodara várias vezes o governo. Por isso, Portugal tratou de mandar outro procurador e isso causou, obviamente, mal-estar em Bruxelas. O Parlamento Europeu fizeram perguntas, enfim, uma chatice. É por isso que eu somo 2 mais 2 e chego a uma conclusão de que um currículo, por assim dizer, melhorado, podia talvez ajudar a disfarçar alguma coisa, não é?
É, mas alguém acabou por descobrir.
Pois foi. Mas não sei se vai servir para alguma coisa, porque a ministra parece agarrada ao lugar que nem uma lapa. Aliás, neste governo podem arrebentar os maiores escândalos que os ministros não saem, não caem, não saem dali de maneira nenhuma. Acham que estão acima da moral dos cidadãos comuns, podem mentir, podem falhar clamorosamente, podem desafiar o Presidente da República, que nada lhes sucede. Este sábado, Marcelo falou em pontos lamentáveis neste processo e, mais uma vez, o que aconteceu? Orelhas moucas, a ministra continuou. Aliás, a ministra nesse dia deu uma entrevista à RTP que foi penosa de ouvir. Não sei como é que alguém consegue dar aquelas desculpas tão esfarrapadas e achar que nós ainda acreditamos. Eu acho que é tudo triste mesmo a figura que Van Dunen fez nessa entrevista. Por fim, como vês, acho que se olharmos para estes exemplos e se pensarmos no que eles nos mostram sobre o nosso atraso em termos de cultura cívica, de cultura institucional e, sobretudo, em termos daquilo que temos de cultura política, eu acho que isto já não são males apenas do que aquilo se chama habitualmente a Europa do Sul, o Clube Med, não é? Eu acho que isto são mais males, como se costuma dizer, terceiro-mundistas, como coisa mais primitiva, menos democrática, menos civilizada. Numa semana tivemos a Ministra da Propaganda, tivemos a Ministra da Mentira, e estamos atrapalhada dos boletins de voto. Para acabar, o horrendo 2020, digamos que não esteve mal. Agora bem, mas agora o pior é que já vamos em 2021, e 2021 para já não começou muito melhor. É que já vamos no dia 4 e ninguém se demitiu e hoje temos mais uma sessão de propaganda.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.